Estamos de volta com a Pura Vida Acontecendo. Agora vamos entrar na dinâmica do oráculo semanal, quando eu abro as cartas que já estão previamente ancoradas, para que a gente faça essa leitura de forma bem objetiva e sincronizado com o céu do momento. Então, estávamos falando sobre a necessidade da gente trazer para a consciência aquela retrospectiva, filme da nossa vida, entendendo que isso é projetado sempre pela forma como a gente pensa, como a gente percebe, como a gente age diante das nossas decisões e escolhas. Então, quando a gente começa a perceber que não é para os outros, que não é para um Deus externo, que não é para nada além da nossa consciência, porque é ela que abrange toda a nosso entendimento sobre isso tudo, a gente se direciona então para o nosso cenário da semana de 9 a 15 de dezembro de 2024, cuja carta da cura vibracional prática é liberdade. Aqui no Instagram e no YouTube eu mostro um pouquinho sobre essa carta, a imagem dessa carta, e ela traz um Merkaba, um formato geométrico, como uma flor que vai crescendo, se expandindo. E esse momento eu leio o que a Carta da Liberdade traz para nós. A sua liberdade não está relacionada aos outros, ao mundo ou à realidade, mas sim ao apego. O desapego é o abrir das pétalas da libertação. Quanto menos se identificar com determinados pensamentos, sentimentos ou ideais, mais livre você será. Você passou toda a sua vida numa jaula feita de condições, entranhada e engendrada dentro de você. Agora você pode começar a abrir mão dessas condições e perceber que o seu verdadeiro ser não pode ser possuído. A liberdade é um tipo de sacrifício. Na medida em que você vê tanto o bem quanto o mal como sagrados, como parte do todo. Quando você mergulha fundo o suficiente, não existe apego, e nesse estado de pura liberdade, nada pode aprisionar você. Seja quem você é, e você é livre. Libere e retorne à fonte. Visualize e sinta a liberdade como pétalas de lótus da realização da sua vida criativa. A liberdade diz: abra mão de toda possessividade e siga adiante. Aproveite a diversidade da vida. Transforme o apego e a obstinação em flexibilidade e deliciosa incerteza. Viva cada momento com confiança. E a afirmação que a carta traz ao final é: mais livre eu me torno à medida que abro mão das condições que não servem ao meu bem maior. Mais livre eu me torno à medida que abro mão das condições que não servem ao meu bem maior. Olha quantas reflexões nessa carta, né? Aqui a gente já tinha feito uma introdução no céu do momento. Eu sempre comento que eu deixo a carta ancorada para fazer essa leitura só no momento do programa. E sempre percebo essa sincronicidade de temas do céu astrológico com o oráculo do cenário. Então, entender que quanto menos a gente se identifica, então, com esses pensamentos ideais, mais livre a gente está para encontrar também as soluções. E que as soluções, muitas vezes, elas não são vistas, sentidas como possibilidades, porque estamos fixados e apegados. Porque sabemos, muitas vezes, que para resolver uma situação a gente vai ter que abrir mão de outra. Que para estar num lugar a gente vai ter que sair de outro. Que para viver uma vida diferente a gente vai ter que deixar aquela que a gente está vivendo. E aí os nossos pensamentos e as nossas emoções muitas vezes nos levam para esse lugar limitante de: ah, mas sem fulano eu não vivo. Mas sem isso, sem aquilo, não tem condições. Como se a vida fosse só esse capítulo? Como se a vida fosse só essa dimensão material? Como se a vida fosse só o que a gente alcança viver, só a cidade que a gente mora, só as pessoas que a gente conhece? E a liberdade que a gente alcança quando a gente abre mão dessas condições que não servem o nosso bem maior, inicialmente ela pode até ser assustadora, porque ela vai fazer com que a gente tenha que primeiro lidar com o bem e com o mal ao mesmo tempo, como parte de um todo. Ah, mas se eu fizer isso, vai fazer mal para fulano, para fulana. Vai, mas vai crescer, vai amadurecer. Ah, mas se acontecer tal coisa, isso aqui é uma dor muito grande, mas vai curar. Então, para todas as situações, temos sim soluções, mas nem sempre a gente está desapegado o suficiente para reconhecê-las. Nem sempre estamos abertos para sair das prisões que nós mesmos fomos nos colocando. E nem sempre a gente se aceita o suficiente para ser quem a gente é. E todas essas situações que estamos vivendo individualmente e coletivamente estão escancarando os nossos apegos. E agora, com a carta da liberdade como cenário, a gente se coloca para refletir isso. E aí, se no cenário a gente tem esse chamado, esse convite para que nos liberemos para a pura vida acontecendo, na nossa posição de mochila, aqui atrás, a gente tem a torre. A carta da torre do baralho cigano. A carta da torre, quando a gente está falando deste posicionamento de vamos olhar para aquilo que precisamos deixar para trás, a gente vai entender que estamos olhando para uma perspectiva muito solitária. E essa solidão parece ser autoimposta. É como um figurante de um filme que assiste a pura vida acontecendo dos protagonistas pela janela e ninguém consegue observar aquilo a não ser a própria pessoa. Então, sim, quando a gente está do alto de uma torre, seja de uma perspectiva material ou espiritual, existe um motivo para isso. Quando a gente precisa se recolher, seja por doença, seja por precisar analisar de novo uma situação, seja para repensar, seja para dar-se o tempo de gestar algo, de começar algo novo, para fazer um intervalo, para ficar em silêncio, para sair do tumulto. Tem tantos motivos que a gente pode ter para se recolher lá no alto de uma torre e não lidar com o filme da pura vida acontecendo. Mas todos esses motivos, eles precisam ser compreendidos como temporários. E nesse momento, a gente pode até ponderá-los como interessantes e necessários. Mas a gente não pode mais alimentar a melancolia desse lugar. Então, quando a gente se coloca nesse estado, de puerpério da vida, de muitas vezes você ter feito algum movimento e você se recolhe, se você não respeita também o momento de descer dessa torre, de descer para colocar as informações para rodar, para circular, para voltar para a pura vida acontecendo, é muito fácil que se perca a chave dessa torre, que você não saiba mais como sair. E de uma melancolia entre num estado de depressão, de uma depressão comece a se perder de si mesmo e de um figurante da vida passe a não saber mais quem é. E esse é o perigo da gente se distanciar da vida na matéria e se desligar da vida espiritual. Esses dois fios, eles caminham juntos. Então, não precisamos mais alimentar determinadas melancolias. Para isso, muitas vezes, precisamos descer da nossa torre e buscar, na vida, algum tipo de ajuda ou ação que nos coloque nesse comprometimento em participar da vida, em fazer algo. não se enrijecer nessa torre de distanciamento, de achar que você está em paz porque você não está lidando, de achar que você está em paz porque você não está vendo, não está falando, não está em contato com determinadas situações, mas que no momento em que você, lá na sua ceia de Natal, lá no seu final de ano, entrar em contato, você vai querer voltar correndo para a torre? Vai querer se isolar porque não criou nenhum tipo de exoesqueleto, de camada de proteção, de blindagem emocional para lidar com as situações? Então, quando a gente entende que os nossos momentos de recolhimento eles servem para a gente se conectar com o que chamamos de espiritualidade, para se conectar com a fonte, para fazer o processo de verticalização, a gente tira proveito do momento de recolhimento a partir da meditação, a partir de uma conexão com esse alto, com aquilo que a gente chama de consciência, com a nossa espiritualidade, para entender que isso tudo é apenas um breve momento de reorganização da nossa vida na matéria, e a nossa vida na matéria só depende da nossa participação. Não há como desenrolar novidades se não estivermos presentes. E aí quando a gente lembra que o cenário é, você tá livre, tá? Você pode descer então dessa torre, você pode sair desse quartinho, você pode sair desse lugar que você tá recolhido. Às vezes o ano inteiro passou e você nem se deu conta, mas nessa semana dá tempo, tá? Para abrir caminhos, a gente tem a carta então do livro. A carta do livro vai falar primeiro do seguinte: muitas vezes o que faz a gente sair desse movimento de reclusão e recolhimento é ficar sabendo de coisas que a gente não sabia até então. Então agora sim, você analisou, você já teve tempo para estudar, para conhecer alguma coisa, fez algo com o que você já viveu? Ainda não. Transformou conhecimento em algo produtivo? Ainda não. Então, mais uma vez, qual é a sua história? O que você vai contar sobre o seu ano? O seu ano nem terminou e você já está fazendo retrospectivas mentirosas sobre a sua vida? Ou você está sendo verdadeiro e entendendo também que este ano ainda não acabou e que você ainda tem a sua parte para fazer? Então, você protagonizar ou você viver contando o que os outros fazem com você são coisas muito distintas. Ah, essas situações que eu fiz, mas eu fiz porque fulano agiu de determinada forma. Sim, tem movimentos que acontecem com os outros, muitas vezes aqueles com os quais convivemos, que impactam nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Mas a forma como a gente reporta, relata isso a nós mesmos é que faz a diferença. Então, se eu vou contar a história, que eu conte pelo menos a história que eu realmente estou protagonizando. E não aquilo que os outros fizeram. Ah, como é que é na empresa? O que que seu ex fez? Como é que seus filhos estão? O que que fez seu chefe? Como é que é a relação com fulano, com fulano? Essa é a partir dessa perspectiva? Então aqui, a gente, a partir desse livro que recebemos em mãos, a gente abre, entende o seguinte: a gente só pode prosperar, e aqui eu não falo apenas em termos materiais, mas prosperar, usar o conhecimento para evoluir, usar os aprendizados para fazer algo diferente. A gente só pode prosperar quando a gente se dedica a escrever a nossa história, não quando a gente replica as outras histórias, quando a gente fala dos outros para contar daquilo que a gente viu. Então, para isso, é natural que venham informações, segredos, situações que até agora estavam ocultas, para que a gente aprenda a integrar esse novo capítulo. Então, eu até comento bastante sobre o escrever à mão, né? Eu escrevo oráculo à mão, eu escrevo os atendimentos de tarô à mão, eu gosto muito dessa ideia da gente fazer como uma meditação, escrever como foi esse ano, escreve para você como foi o seu ano, que capítulo você está encerrando, qual é o próximo capítulo. É assim que a gente cria a realidade. Parece algo tão lúdico, tão superficial, mas é extremamente poderoso, porque tudo aquilo com a qual a gente usa como ferramenta a verdade é extremamente poderoso. Então, quando eu estou sendo verdadeira, contando a minha história como eu realmente sinto, não a partir de outros critérios ou de como eu não gostaria de ser julgada, eu posso fazer isso para mim mesma e posso também iniciar um outro capítulo. Então, é natural que isso seja, de alguma forma, colocado, impulsionado a partir de uma informação que venha nos próximos dias e você fala, agora eu entendi. Agora, sabendo disso, eu preciso realmente escrever isso de uma outra forma. Sabendo de determinadas coisas sobre a vida, desde as mais filosóficas até mesmo aquelas mais concretas, você continuaria vivendo como você vive? Sabendo o que realmente acontece no mundo? O que realmente são as pessoas? O que realmente você é e o que você está fazendo aqui? Você continuaria? Dependendo das informações que vierem. Então, se você quer novas resoluções, seja muito inteligente, estude o que te cabe, seja para buscar novos caminhos, para entender como é que você vai colocar seus projetos para andar, para se realizar, com esse comprometimento com a sua história, com a sua consciência. Entendendo que agora a gente está, então, sim, encerrando, não só por ser final de ano, mas também por ser uma demanda astrológica, uma organização natural para que a gente abra novos capítulos nas relações, com as relações, de forma inteligente e sábia. Então, observar essas situações também entendendo que é o seguinte, vem muitas confirmações nos próximos dias para a gente observar. Se estamos em situações de dependência emocional, de dependência financeira, de dependência material para algumas coisas que podem se mostrar para confirmar, seja nas amizades, nas relações, no casamento, na profissão, na empresa, no trabalho, nas parcerias, essas confirmações são importantes para a gente se preparar para surpresas que vão mexer no significado e na compreensão daquilo que a gente entende como liberdade também. Para entender que muitas vezes aquilo que precisa mudar ou que muda de forma surpreendente já estava com a porta aberta há muito tempo, mas a gente estava contando uma historinha diferente. E para a gente viver surpresas, a gente precisa estar livre e magnéticos, né? Então, saber o que a gente quer atrair também é muito importante para não ficar aí se arrastando sem saber o que fazer quando as coisas que a gente tanto quer acontecem, não é mesmo? Então, são com estes recados, a vida aqui como um livro aberto, que nós finalizamos o nosso oráculo semanal. Nos reencontraremos, sim, na próxima semana, na quarta-feira, ao meio-dia. Eu desejo que vocês aproveitem a pura vida acontecendo. Agradeço a quem esteve aqui comigo ao vivo, a quem estará gravado e a quem nunca vai chegar também, como sempre. Besitos e até a próxima!
Fechando os trabalhos da Pura Vida Acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima! Hoy declaro um corpo vivo.